Norma Urbana Cuta, bobina número 1, inquérito Brasil-São Paulo número 2, diálogo entre documentador e informante. Temas 8, transportes e viagens, 7, a cidade, o comércio, 19, vegetais e agricultura, 2, alimentação. Número do informante 2, sexo masculino, 29 anos. Documentadores: Hiroko Shikuta, Helena Rosa Vieira, Fernando Taralo. Data: 28 de setembro de 1971. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 772 a 1824 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normal.
Norma Urbana Culta, bobina número 1. Inquérito Brasil-São Paulo, número 2. Diálogo entre documentador e informante. Temas 8. Transportes e viagens. 7. A cidade, o comércio. 19. Vegetais e agricultura. 2. Alimentação. Informante número 2. Sexo masculino, 29 anos. Documentadores: Hiroko Shikuta, Helena Rosa Vieira e Fernando Luiz Taralo. São Paulo, 28 de setembro de 1971. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 1, de 595 a 1410 giros. Gravador National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições técnicas do registro normais.
São Paulo até o Rio de Janeiro, fiz baldeação no Rio, e depois fui para Lisboa, aproveitando uma oportunidade do governo português, que patrocina um dia de graça para todo o viajante. Mas acho que não é só o governo português, outros países também, desde que você viaje pela Companhia Aérea Nacional, eles têm um convênio com a agência de turismo. Então, ela já providencia tudo. Você chega lá, é tratado como um rei, né? Vão te receber no aeroporto, de táxi, te encaminham para o hotel, e você não gasta mais nada, né? Durante 24 horas. Eu estive em Lisboa, fiquei essas 24 horas, gostei tanto, queria ficar mais, mas aí não tinha jeito de transferir a passagem, entende? Então, fui obrigado a embarcar para a França. Mas sobre Lisboa, você quer que fale alguma coisa?
Se você quiser falar, se tiver alguma coisa, você pode
interessa
falar.
Pro...
Você pode falar. O que, que te mais se impressionou?
Bom, Lisboa, o que me impressionou mesmo, é a primeira impressão muito forte que eu tive quanto à arquitetura, né? Que é uma coisa completamente diferente de tudo que eu estava acostumado aqui em São Paulo. Em São Paulo, acho que todas essas cidades brasileiras mesmo, e talvez cidades norte-americanas, dá uma impressão assim, de muito modernismo, né? Coisa que se derruba um prédio, faz outro, tudo novo, né? E os prédios cada vez um maior que o outro, novos estilos. Então, se chegando em Lisboa, é uma coisa que choca, assim, se impressiona mesmo, que todos os prédios são uniformes, arquitetura assim constante, a altura, né, quase a mesma. E isso depois eu vi em Paris também. Foi a minha primeira impressão muito forte, essa diferença. os pés se mantêm, acho que, não sei, 50, 100 anos, sempre o mesmo estilo, a mesma altura.
E você viu construções novas?
Em Lisboa, por exemplo, não vi muita coisa. Um ou outro, em algumas praças, né? Um prédio ou outro. Mas deve, inclusive, talvez haver já uma legislação que proíba fazer prédios assim a olho. Eu acho que não. Precisaria verificar melhor. Mas eu sei que em Paris, por exemplo, até um tempo atrás, não poderia fazer o que bem entendesse. Teria que seguir um certo plano, né? Agora, outra coisa muito bacana que eu achei as áreas verdes que tem lá, que é mesmo são bonitas, tem bastante, muito arborizado, né? Não só as avenidas, mas como os parques, jardins, né? E outra coisa que eu vi, o ônibus de dois andares, que eu nunca tinha visto, e uma coisa que pode interessar também, um dia se for para lá, é o preço do táxi, né? O táxi, por exemplo, é tão barato que, dependendo do caso, vale mais a pena tomar o táxi do que o ônibus, né? E tem a vantagem de ser sempre Mercedes, né? Só tem esse táxi.
Chega lá, andei de táxi Mercedes.
O pessoal, eles tratam o brasileiro com uma delicadeza até exagerada, né? Cuidam da gente como se fosse irmão mesmo. Não sei se eu tive sorte, mas duas ou três pessoas no hotel, no táxi que eu peguei, que bate-papo assim. Um deles, um motorista, um dia depois do jantar, um jantar bárbaro no hotel, né? Eu pedi que ia dar uma volta rápida por toda a cidade. Né? E ele falou, tá bom, então você vai ver a ponte, vai ver isso, vai ver o castelo de São Jorge lá no alto, que é muito bonito à noite. E uns bairros típicos de Lisboa, tem aquelas ruazinhas bem estreitas, sabe? E ele ficou uma hora comigo andando de táxi. E o gozado é que ele parava nos pontos, descia, me acompanhava e ficava contando a história. Era um rapazinho moço, uns 25 anos, talvez. Quer dizer, eles estavam tratando a gente com amizade. Eu não vi assim, só um interesse comercial, porque aquela corrida dava o quê? Coisa é tão mística que Lisboa é tão grande. Com 20 contos, rodeia aquilo tudo, entende? É o preço que fica. Às vezes você pode dar até uma gorjeta grande, porque 20 contos, pagar 25, 30... dá no mesmo, né? Quando você está viajando assim. Quer dizer que isso são coisas que a gente guarda bastante, né? O tratamento que eles têm com os brasileiros. Isso foi o que mais me impressionou mesmo. O povo, né? Os edifícios, a primeira impressão. Bom, depois.
Você falou em edifício, né? As construções e tal. Você chegou a ver por dentro?
Não, só nas. Não tive tempo para isso. Só nas lojas que eu entrei, na agência que fui obrigado a entrar no hotel. Dentro do hotel eu não vi coisas assim extremamente diferentes daqui, né? Do mobiliário, quanto à disposição das coisas. Não havia muita diferença. Só a única coisa que me impressionou mesmo nesse hotel que eu fiquei foi a sala de jantar, né? E todo brasileiro assim, meu caipirão, tô descendo todo, né, na esportiva, me mandaram subir. Eu não sabia, não é que não sabia, eu já estava prevenido contra essas coisas, mas na hora não me passou pela ideia que eu deveria está decentemente trajado para poder entrar, né? Agora, quanto à sala de jantar, isso foi uma coisa também impressionante. Eu nunca vi toda a minha vida, assim, que eu entrei em algum ambiente, nunca vi uma sala tão agradável, né? Porque ela tinha uma espécie de uma lareira, não, mais para enfeite, que não estava funcionando, a iluminação fraca e com a gente fala, candelabro e fica pendurado, né? E aquele negócio castiçais, com vela, de que aquilo fazia um ambiente espetacular mesmo. Agora, outra coisinha que isso acho que é importante falar, que o português, o povo português, é um povo muito sofrido, né? Eles não têm recursos. E o país não proporciona condições de emprego para todos. Então, uma grande parte da população jovem, talvez de 18 anos até 25, 30 anos, eles são obrigados a sair de Portugal, porque não tem emprego. Então, eles vão ser o chofer de táxi, trabalhar em turismo, né? E não há outra coisa, entende? O chofer de táxi mesmo que me acompanhou, ele tem uma profissão, ele era uma especialidade, fresador, torneiro, uma coisa assim, mas não tinha onde trabalhar, né? Ele era obrigado a ser chofer de táxi mesmo. E, de certa forma, por causa dessa, por causa desse dificuldade em encontrar emprego, todo mundo é obrigado a estudar bastante, se quiser alguma coisa. Então, essa turma que trabalha no comércio, mesmo um molequinho de 12 anos para cima, os garçons, o pessoal do hotel mesmo, todos eles revelam uma cultura bastante grande, entende? Assim, de mais linguística, né? Eles falam outras línguas, mas em qualquer lugar, né? No bar, se o sujeito do bar, pelo menos que eu fui, você vê que eles falam o francês, o inglês, o espanhol, sempre alguma coisa. E que eles necessitam disso, né? E outro é que talvez já tenham viajado também, não sei. O fato é que eu logo no começo percebi que, assim, do ponto de vista da cultura, o povo tinha mais cultura. Agora, no campo, eu acho que é diferente, mas eu não podia. Não sei como é. Eu sei de pessoas que têm viajado e contam pra gente que a pobreza é muito grande, ignorância também bastante grande. Uma colega minha voltou agora, ela ficou mesmo numa aldeia, então estava me contando como é a vida deles, né? Bom, de Portugal, acho que...
E escuta, você falou assim que eles são obrigados a estudar, né? Para conseguir. E depois que estuda, eles conseguem, assim, uma colocação, você acha que...
Não, Não, de profissão, não. Eu acho que é concorrência, entende? Aquele que está mais capacitado acaba tendo a recompensa, mas na competição, né? Mesmo o rapaz que nos recebeu no aeroporto, que havia mais gente que tinha aceitado essa oferta do governo português, era um sujeito muito bacana mesmo, assim, da minha idade, ou mais novo, tinha feito colegial, acho que já tinha feito faculdade também, mas uma apresentação fabulosa, sabe? A facilidade com que ele tratava o pessoal, recebia a educação com que ele recebia e tratava todos os funcionários, que ele era obrigado a se regularizar todos os problemas burocráticos com cada um, passaporte, né? Que eles arranjavam tudo para você, não tinha trabalho nenhum. E ele, por exemplo, falava 3 ou 4 línguas, mas perfeitamente, só com o colegial, né? O colegial lá, né? Ele fez também a Aliança Francesa, fez mais não sei o quê, mas ele falava perfeitamente o francês, o inglês e o alemão, né? E um rapaz de talvez 25, 26 anos. Então, esse pessoal que trata com o turista, né? E o pessoal das lojas, tem que, são obrigados a saber essas coisas. E é claro que eu acho que as lojas vão dar preferência a esse pessoal que tem condições. Porque o número de turistas lá é bastante grande. Então, nas lojas você vê gente de toda parte do mundo comprando. Ainda mais em Lisboa, que as coisas são baratas e coisas que vêm principalmente da Inglaterra, da Alemanha, e a preço mais em conta. Então, o pessoal prefere comprar ali já. Agora, as lojas também são diferentes das daqui. Você pede uma peça de roupa lá e geralmente não tem aquilo que você vai, revira, tira da prateleira. Não tem nada, você quer e manda buscar, não sei na hora. Tem que sair alguém correndo. Você pede uma camisa, eu pedi essa camisa aqui. Eu queria uma camisa, né? Eu pensei que ele fosse me trazer umas cartas, ou me levasse num lugar que tivesse uma quantidade de camisas, né? Para você examinar e ver. Aí trouxe uma, foi buscar, não sei não. Ele disse, não, essa cor eu não gosto bem. Disse mais ou menos a cor. Ele levou aquela, trouxe mais uma, mas só, né? Trouxe essa. Tá bom.
Fico mesmo.
Mesma coisa que eu ia pegar inverno na França, e eu já sabia que lá era tudo mais barato em Lisboa. Então, algumas coisas eu comprei lá mesmo, né? Mas não que para dissipar o dinheiro, mas porque eu sabia que em Paris os troços eram caros. E eu verifiquei mesmo que são terrivelmente, tudo, né? Terrivelmente caro lá. E se eu não tomasse cuidado, eu acabava ficando sem dinheiro da bolsa, sem nada. Então eu comprei uma, não sei como é que podia dizer isso, espécie de uma japona boa, né? Para aguentar o inverno. E essa japona era inglesa. E nessa época era o fim do inverno, começo de setembro, que era lá, não sei se era fim de primavera, fim de verão, eu sei que vinha outra estação. E eles não tinham isso em exposição, mas eu expliquei pro vendedor lá que eu queria um negócio bastante, não precisava ser caro, mas uma coisa bem resistente para neve mesmo, para o frio, né? Eu não sabia que neve também não é tanto assim, não tinha tanta neve quanto imaginava, né? Você pegar 20 centímetros de neve, não era isso não. Mas eu já queria ir prevenido. Então, ele ouviu todas as minhas explicações, tal, chamou um garotinho e mandou buscar. Eu saí da loja, foi também, atravessou a rua e não sei se foi em depósito, o que é. Trouxe duas para escolher. Você não tem alternativa. Inclusive, você não pode dizer se o troço serve ou não serve. Quer dizer, você veste. Se gostou, tá bom. Era barato. E eu gostei, comprei. Mas não quer dizer que as coisas caiam perfeitamente, né? Porque não dá muita chance. Bom, isso é o que eu reparei. E os vendedores em todas as lojas também. Isso acho que reforça um pouco essa minha ideia do que a pessoa, uma vez que ela foi aceita para um emprego, acho que ela se agarra, né, com todas as forças, né, e não solta mais. Então, aqueles vendedores, você sente que são eles que estão 20, 30 anos ali no balcão, né? Já fazem parte da loja toda. São figuras ali permanentes, de gente que está a vida ali naquele negócio. Bom, acho que é isso.
O que você pode dizer para a gente sobre a alimentação de Portugal?
De Portugal, eu passei muito pouco lá. Eu acho que o que eu comi, eu gostei muito. Eu não lembro mais. Eu não comi o bacalhau. Eu sou um pouco fanático por vinho. Não que seja um beberrão, não é isso. E também não... E também não quero dizer que conheça vinho. Isso seria mentira da minha parte, mas eu sinto pelos efeitos e por uma série de outras coisas, quando eu tomei um vinho bom ou não. Eu acho que, claro que a gente não vai tomar um vinho e diz, bem, esse é daquela data, isso, não vamos chegar nesse ponto, mas a gente percebe, né, o que é. Mesmo pinga, por exemplo, que em casa a gente bebia bastante. E pinga, por exemplo, quando é muito boa, você percebe, né? E eu acostumei a tomar pinga muito boa, porque um tio do meu pai fabricava pinga sob encomenda. E a pinga dele era tão famosa, num círculo muito fechado, que a produção era pequena, que ele servia, por exemplo, cônsul japonês, mandava para os Estados Unidos para encomendar, mas ele produzia 30 ou 40 litros por dia só, entende? Mas ele...
E você viu fabricar?
Eu estive no sítio dele há pouco tempo. Ele vendeu a coisa, ele desgostou, que um amigo dele, e eu
beberrão, por causa da gente foi trabalhar com ele, virou beberrão, acabou morrendo ainda. Ele desgostou e acho que cansaço também. A mulher dele, ele já é velho, né? Tem uns 70 anos. Mas era um alambique maravilhoso, porque tudo aquele tipo antigo, né? E esse tio do meu pai, uma pessoa extremamente engenhosa, muito criativa, e diz o filho dele que isso só apareceu depois dos 50 anos, né? Até 50 anos ele não fazia nada. De repente, deu estalo. Então, ele construiu uma barragem para uma nascente que tinha no sítio e represou, quer dizer, um bom volume de ar. Depois fez a rota, né? O moinho, não. Ele fez a roda, né, de água e ligou essa roda a um gerador, o filho ajudou também. E isso me interessou bastante, sabe, que estuda física, estuda essas coisas também. Eu queria saber como é que eles me controlaram a velocidade da roda. Porque a roda, sabe, tem um diâmetro de uns, talvez, 2 metros, né? E a velocidade da roda varia com o fluxo da água. Quer dizer que o fluxo da água tem que ser, digamos assim, bem controlado. Que se você um dia deixa passar um certo fluxo, ela gira de um modo. Um outro fluxo vira de outro modo. E como essa roda depois está ligada a outras engrenagens, a outras correias que vão para o gerador, isso dá oscilações na lâmpada, entende? O gerador cada hora está funcionando a uma rotação. Então, do ponto de vista de técnica, é um problema extremamente sério fazer, primeiro, fazer a conversão da roda grande com uma outra polia pequena que desse a velocidade exata. Quem estuda matemática, ele não teria muitos problemas, mas uma pessoa que não passou no curso primário, é um problema muito grande, né? Fazer a conversão de uma roda grande, ele queria 2.000 e tantas, sabia que a grande rodava tanto, queria 2.000 e tantas na pequena, entende? É um problema sério mesmo, que eu acho que seria difícil até para quem já estudou, quanto mais para eles, né? E depois ver como controlar o nível de água para que desse o fluxo sempre constante. Então isso me interessou bastante. Eu conversei com ele, com o filho, como é que tinha arranjado tudo aquilo. Depois ele me mostrou onde era o alambique, né? E depois me contou o segredo também da boa pinga, como é que era.
Qual que é o segredo? Qual que é? Conta.
Isso eu li no... Eu li... A coisa me chamou a atenção, que eu tinha lido no suplemento agrícola do Estado, que o Brasil estava interessado em exportar pinga para os Estados Unidos, mas os americanos não aceitam bebida daqui, porque toda a nossa bebida contém cobre, entende? E pela legislação americana, não pode ultrapassar uma certa porcentagem de cobre na bebida. E esse fato se explica facilmente, que você sabe que a pinga só fica boa se ela for feita num caldeirão de cobre. Um outro tipo de coisa não dá esse gosto, ele perde o sabor, né? E eles em Piracicaba estavam estudando a coisa de se substituir por caldeirões de aço inoxidável, mas mudava o paladar que a gente conhece. Eles tentaram fazer um revestimento nas paredes também, botar alguma substância para minimizar o outro gosto, né, que pegava, mas a coisa não acabou dando certo. Mas me parece que tem um agrônomo lá em Piracicaba que está resolvendo a coisa e pode ser que chegue uma pinga boa e sem cobre, né? Agora, o problema do cobre também é que, como ele me falou, o caldeirão deve ser sempre muito bem lavado depois de cada processamento que ele fez. Porque para evitar, ele tem primário já falando tudo isso, né? Para evitar os sulfatos, aquelas... Claro que havia reações lá e acho que eram resíduos de sulfato nas paredes, né?
E tudo isso é muito tóxico, entende? Pode ser por isso que os americanos proíbem. Mas outro segredo, então, que um dos segredos era isso, lavar aquilo diariamente, muito bem lavar, e depois uma das partes, acho que a parte da saída do vapor, uma coisa assim, substituiu por madeira de lei muito boa. Então, inclusive, já dava o gosto de madeira no começo, né? Esse é o segredo da boa pinga, né? Nem o seu caldeirão
vai,
de...
Vai pra onde depois que faz?
Bom, agora, como faz direito, eu não sei. Primeiro ele moe a cana, né? Moe a cana e fica aquela garapa toda. Depois essa garapa, eu acho que é fermentada, um troço assim. Depois que fermenta, destila...
Tem um
lugar para guardar, sim, não? Não, ou você guarda em barricas ou já vai engarrafando. Né? Ele deu o nome da melhor pinga que sai. Ele chama, eu acho que é a pinga da cabeça que ele chama, né? Que é a primeira que sai. Então, aquela primeira, inclusive, engarrafa e guarda. Não, não é mais forte. A linguagem que ele usou foi muito bacana. Ele disse, é um troço suave, né? Você sente o gosto da cana e ele desce assim, né? Levemente. Mas é uma delícia que eu já tomei. Você percebe a coisa que é diferente mesmo de tomar uma tatuzinha, né? Você sente a coisa. E uma primeira vez que eu tomei pinga assim, e que eu senti o gosto da cana e sentia que descia assim, né? Limpando. Foi uma pinga que eu tomei na Bahia também, lá perto de uma praia. Não lembro até o nome da pinga. Eu, um amigo meu, tínhamos tomado uma chuva terrível, né? Então vamos tomar pinga para ver se cortava o efeito da chuva. Uma pinga deliciosa que eu acredito que se aproximava dessa característica de pinga de cabeça que ele chama, né?
Nesse sítio que você se referiu, havia cultivo de qualquer outro produto?
A cana, né?
Sim, a cana e aí.
Sim. Sem ser a cana, o que ele fazia? Bom, ele arriscou, não sei se você sabe que palmito, por exemplo, é uma planta nativa e que não em lugar nenhum. Você pode plantar, mas os resultados não são bons, né? O palmito tem que dar no mato e tem que ter que condições muito especiais, é uma mata relativamente fechada, mas não me exagero, tem uma umidade muito boa, né? Assim, aqueles arvoredos todos protegem a planta do sol excessivo. E depois, tendo uma mata mais ou menos fechada, que isso mantém sempre fresco e bastante úmido, né? E ele arriscou plantar uns palmitos lá e pegou mesmo. E está nascendo. Mas ele tem uns 8 anos. 8 anos. Mas tem umas árvores que mais um pouco, 12 anos, talvez, e tem palmito.
Poxa, como demora.
Agora, demora. Então, é 12 a 15 anos, mais ou menos. E do resto, algumas fruteiras, né? Laranjeiras, limão bravo. Bravo? Bravo. Limão bravo. Que limão. Limão bravo é o limão vermelho, né? Bastante suculento. E outras frutinhas, assim, ameixa, essas coisas, mas não em caráter de comercial, né? Porque ele tem um sítio mesmo, ele se considera aposentado, embora não receba de ninguém. Mas se aposentou por conta própria, o sítio. O sítio é dele e dos filhos, então todo mundo aproveita bastante do sítio. Agora está fazendo uma piscina também, tudo obra dele, né? E eu sei que, aí que eu admiro muito esse sujeito, porque fazer piscina não é uma coisa fácil, né? O volume de água que vai numa piscina exerce uma pressão muito grande na base. Se ela não tiver muito feita, trinca toda. Se não tiver muito bem feita, trinca todo o fundo. E as piscinas que ele fez não deu problema, não. Mas eu já vi gente fazer piscina que trincou tudo e até hoje não sabe como consertar, porque não foi muito bem feita, né? Que estoura tudo, azulejo, vem tudo pra para cima. É que o sujeito é bom mesmo, sabe?
Quanto ao cultivo da câmera, você revelou alguma coisa assim interessante sobre o tipo de terreno, o mesmo modo do cultivo?
Não, eu também não perguntei muito, né? O que me interessou é saber quando corta a cana, tempo ideal para cortar, fazer a pinga no caso, né? Então ele só disse que realmente para a pinga ser boa você tem que cortar a cana numa época que ela está madura, mas num ponto certo, entende? Você não pode cortar a cana a qualquer hora e fazer pinga, daí pode não sair coisa boa, então tem que ter um ponto bem, ponto X para cortar, ponto de amadurecimento. E nós, uma coisa fantástica que eu achei, que ele fez essa barragem na parte mais baixa do sítio, mas a água vem descendo do morro lá no bem alto, né? Então ele fez três aproveitamentos da água, ele já fez três barragens. Em cada uma dos tanques tem uma novidade. Um tanque, por exemplo, ele cria peixe, né? Taraíra, e muita taraíra, um fantástico tamanho do peixe que a gente pega lá, e lambari, né? Depois, a água que sai desse tanque move uma outra roda que é só para fazer garapa. Tomamos uma garapa de cana vermelha, que é uma cana, aquela roxa, não sei qual é. Tem uma verde, meio esverdeada, tendendo. Vocês não conhecem nada de mato?
Eu só gosto.
A gente só conhece o produto, já.
Ah, vocês estão perdendo.
Não, eu chupei cana, que isso, mas eu não conheço.
E tem a cana vermelha, meio arroxeada, sabe? Tem a cana verde. E o sabor é muito diferente uma da outra. A cana roxa, por exemplo, é mais adocicada. Se comprar a cana fininha, roxa, é mais adocicada ainda. Se você toma uma garapa daquela, é de cair duro mesmo, né? Impressionante a coisa. Bom, do sítio dele.
E você tem a oportunidade, por exemplo, de tomar alguma bebida assim, como pinga, né?
Eu estava no vinho, não sei por que a gente foi parar na pinga.
Estava no vinho de Portugal,
na bebida,
né?
Estava comida de Portugal.
E lá na França, você teve a oportunidade de tomar assim uma bebida particular, como a pinga nossa, por exemplo, deles?
Olha, eu sei que existia. O problema é que eu fui com a ideia fixa, assim, tanta, né? Tanta fixação na ideia do vinho, que eu tomava vinho diariamente. Vinho ou cerveja, né? E é uma coisa muito interessante na França, porque a gente fala aqui no Brasil, beber vinho, né? Dá a impressão de beberrão, né? Mas lá as condições são bem outras, entende? Você tomava o vinho não fazia tanto mal. Mesmo que tomasse um litro, por exemplo, você podia sentir os efeitos. Mas tomar meio litro de vinho, eu pelo menos me acostumei perfeitamente. E havia diferença, né? Aqui você toma um litro de vinho, o Salton, o São Roque, e depois você me diz o que acontece.
Você acha que é por causa do clima, será?
Não, eu não acredito que seja o clima. Eu estava lendo de novo no suplemento agrícola, que eu sempre olhei, e diz o seguinte, né? Aqui no Brasil você não cultiva a uva, como é que chama, de casta nobre, uma coisa assim. Na Europa o vinho tem que ser um vinho de qualidade maior, porque o pessoal bebe aqui, já faz parte da vida diária. Há pessoas que no bar, em vez de pedir café de manhã, ele pede vinho. Eu via gente no bar que tomava café de manhã, que já estava bêbado de manhã. Bêbado no bom, estava alegre, né? Você via o modo de falar, né? Alegrão, assim, vermelho, vinho pimentão, de manhã, que já tinha bebido conhaque, já tinha passado para o vinho, tudo isso. E lá então, como a população é mais exigente, os plantadores de uva têm que plantar só a uva de casta nobre, né? E essa uva de casta nobre é muito problemática, porque exige uma preparação grande do solo e exige um cuidado muito grande das parreiras, né? Então, não pode descuidar, entende? Tem que ver, inclusive eu soube aqui no norte do Paraná, estão produzindo uma uva e tem que tomar tanto cuidado que cobre todas as parreiras com plástico. Eles fazem estufas para tudo, entende? Aquela uva Itália, né? Tipo Itália. E tem aquecedores dentro da tantos em tantos metros, tem aquecedores ligados para manter a temperatura no ponto. Agora, imagine se todos os plantadores de São Roque e Rio Grande do Sul fossem fazer isso. Não dá. Então, a coisa que eu li nesse artigo é que no Brasil só existe 10% de toda a área plantada de uva, só existe 10% de uva dessa casta nova. Os 90% restantes é aquela uva brava mesmo que a gente chama e faz um enxerto, uma uva de baixa qualidade, o troço nasce rápido, produz bem, não tem que tomar cuidado, não tem que fazer nada. Plantou, vai e colhe, entende? E acontece que há uma produção excessiva dessa uva, que não é apropriada para o vinho, há excesso de vinho, quer dizer, o preço é baixo, que na França, embora o vinho existe uma quantidade fabulosa de vinhos, talvez seja o povo que mais bebe vinho do mundo, nem por isso o vinho é barato, entende? Em termos de dinheiro brasileiro, um litro de vinho que se possa beber sai 4 contos ou 5 contos, né? E daí para cima, quer dizer, a partir do vinho que você pode tomar. O outro vinho que é para os, como é que chamamos lá, os clochard, são aqueles espécie de hippies de meia-idade. Não são bem pobres assim como esses mendigos nossos, entende? Que vai pedir esmola, não. Deve ser um tipo de vida. O leite, inclusive, pode ter cultura, mas ele se decide a não trabalhar, a não fazer nada. Então ele vive das doações públicas, restos de comida de restaurante, não de lata de lixo, mas vai no restaurante, pega, dorme em cima da saída das bocas de metrô, onde ventila o ar, aquele ar é bastante quente. Então eles aterrizam ali, põe um jornal, deita em cima e dorme muito bem até cair em neve. É divertidíssimo. Estão sempre bêbados e sujos que você não aguenta ficar perto. Impressionante. Eu sei que um deles, que um casal que eu encontrei numa igreja lá, pelo amor de Deus, tinha, onde eles sentaram, espalhou. Nem ficar. É uma coisa impressionante. E agora qual foi?
Esse pessoal não está falando.
Desligou, é. O que eu acho não é do clima, não, sabe? É qualidade mesmo da uva, como eu tinha falado. E aqui, se quer fazer um bom vinho, pode fazer. E você toma vinho?
Claro.
Que você toma?
Ah, qualquer um.
Então experimenta comprar um. Chama vinho Santa Úrsula.
Santa
Úrsula. Reclame no estado de São Paulo, sai sempre. Santa Úrsula custa 5 contos de pouco a garrafa. Mas esse é um vinho que, assim, do ponto de vista do sabor, eu não vi uma coisa excepcional, mas foi um vinho que nós tomamos lá em casa e olha, você não sentiu nada, sabe? Troço leve, descia bem também, muito suave, né? Muito suave, não doce. Assim, suave o vinho pra mim é aquele vinho que não pega na garganta, que te arranha, que vem gostoso. É um vinho, esse pode ser um vinho bom, viu? Sim. Comparava com o vinho barato que a gente tomava lá. E nós tomávamos, por exemplo, um vinho Chianti italiano. Na Champs-Élysées tem um restaurante muito famoso, chama Pizzaria Pino. E todo fim de semana ia lá comer macarronado ou pizzas. Eu sentia muita necessidade assim, num prato pesado, né? O brasileiro come comida muito pesada, né? E lá você comia tudo levezinho, você não sentia coisa. Comia ervilha todo dia, cenoura. Eu gosto muito de legume, mas eu sentia necessidade, por exemplo, macarrão, né? Feijão não existia mesmo, né? Macarrão eu sentia. Então, no fim de semana, eu ia lá nessa pizzaria fina. Ia eu e um outro amigo meu, até um engenheiro que estava lá fazendo estágio, a gente pedia aquele vinho chianti italiano, aquele que vem empalhado, sabe? Nós tomávamos uma daquelas dois. Mas saíamos delas. Mas, inclusive, você sentia os efeitos, sabe? Doía a cabeça mesmo. E uma vez ganhamos um garrafão de 5 litros de um vinho espanhol. E bebemos pouco. Aliás, ganhamos, não, eu ganhei. Fui bebendo uns pouco. Mas foi um estrago, né? O vinho não fez bem também. Então, esse chante, aquele outro, também não faziam bem. Agora, não sei o que que é. E o vinho francês, de 5 contos para cima, existe inclusive um muito bom, custava 8 francos, é um tal de Saint-Emilion, uma coisa assim, acho que Saint-Emilion, se procura na Casa Prata, deve ter. Pode custar, talvez, 18 contos, talvez, né? É um vinho excepcional, assim, do ponto de vista dos efeitos, você não sente nada, você toma, era delicioso mesmo. Isso...
Você estava falando de alimentação, você falou que não era a mesma coisa, né?
Não, não era.
Em que consistia a alimentação?
Bem, a diferença básica é que não existe feijão e arroz como aqui, né? Então, em vez do... Que talvez substituía o feijão era ervilha, né? Petipoá, que eles chamam isso. Mas sabe que aqui nós comemos ervilha, ou pelo menos... casa, que eu saiba, em várias casas também que eu já comi, você come ervilha como um complemento da salada, não é isso? Você mistura ervilha na salada, palmito, tomate, alface, essas coisas. A ervilha tem lá uma lata para a família toda. Agora lá não, quando é ervilha mesmo, digamos, uma lata para cada um. Então, num prato no restaurante universitário, por exemplo, tinha um dia, quando tinha ervilha, era ervilha, depois, digamos, cenoura cozida, muita também, um pedaço de carne. A carne podia ser um traseiro de coelho, entende? Isso aqui a gente não come muito coelho, né? Mas lá se come coelho gostoso. Come coelho à vontade. E outros bichos também. Há um troço que impressiona bastante lá, é que não existe só o açougue. Além do açougue, existe a casa de aves. E nessa casa de aves, não é só galinha, como tem aqui. Tem de aves e animais. Né? Então, tem aqueles... uma espécie de um, não sei se deve ser entre faisão, faisão não é aquele bicho pena toda colorida, aquilo tem pendurado, senhores montes, tem javali pendurado, né, javali espetado na rua, viado, o coelho, lebre, tem de todos os bichos que você pode imaginar, não se encontraria um bicho desse aqui,
só
mil de história mesmo. E isso eu estranhei bastante, porque eu nunca tinha visto, né, aqui no Brasil uma casa especializada em animais assim, diferente de boi, carne de vaca e de galinha e peixe, né? Bom,
e quanto à sobremesa?
Sobremesa é um troço, é fantástico, né? E... lá, por exemplo, eu criei o hábito de comer doce diariamente. É uma tentação. Ninguém resiste quando passa em frente a uma patisserie, que eles chamam, que tem demais também. Em cada esquina tem uma. As padarias não são tão grandes quanto as nossas. Então, digamos, é como um barzinho, uma sala pequena. Ali eles só vendem o pão nos vários tipos que a gente ouve falar, né? Francês. Cheio de mania em negócio de pão, tem vários nomes, né? E além disso tem os biscoitos que fazem e mais os doces. Agora o doce você olhou, se apaixona imediatamente e come mesmo, entende? Porque a apresentação é fabulosa e do ponto de vista de sabor mesmo. Eu nunca tinha comido doce tão gostoso como eu tinha comido lá. Excepcionalmente, às vezes, eu comi doce bom nessas docerias, tipo alemão, que tem aí, um vitrine, geladeira, não sei se até na Avenida Santo Amaro tem lá. É só aí que eu vi doces desse tipo, mas lá era uma coisa fantástica. Eu tinha um docinho, esqueci o nome também, que era diariamente que comia o meu.
Agora, doce de fruta, assim, velho?
Não.
Torta.
Esse torta, tipo torta, mas muito, né? Tem o doce de fruta que eu vi, tinha muita torta de maçã e uma torta de ameixa, sabe? Essa ameixa amarela mesmo, mas vem assim, forrado, só ameixa, por cima. Outro de cereja também, por cima. Que é uma...
Quer dizer que é mais a tendência de sobremesa com o doce do que com a própria fruta.
Do que com a própria fruta, exato.
Que eu acho... Fruta interessante, o que, é que você comeu lá?
De?
Interessante.
De fruta? Nenhuma diferente do que daqui, eles são muito pobres em matéria de fruta. Né? O que tem de diferente lá é o que vem daqui mesmo, entende? Banana, por exemplo, uma coisa excepcional. Né? Uma vez, na despedida de um colega nosso, ou melhor, na chegada de uma pessoa conhecida, nós fomos num restaurante brasileiro que chama Feijoada. E brasileiro não tem muito, a única coisa que a francesa, que era a dona do restaurante, já morou no Brasil, só isso. E os dois garçons lá eram portugueses, né? E a mulher era fanática por brasileiro, de fato, né? É fanática, mas entramos bem no fanatismo dela, porque pedimos, já que era feijoada, né? Estava mesmo maluco para comer feijão, tomar caipirinha, as coisas, quanto meses que a gente não tomava nada. E fomos lá então para pedir feijoada. Pelo jeito, tiveram que fazer feijoada só para nós, porque fazia ninguém não fosse pedir também. Feijoada. Bom, agora, estava boa, sabe? Excelente mesmo, fabulosa. Mas o problema é que a feijoada lá não é servida como aqui no Brasil, que vem a cumbuca, né? Bem, em quantidade suficiente, acho que qualquer pessoa de porte médio se satisfaz com o que vem aí num restaurante paulista típico, né? Mas lá não, veio feijoada no prato, né? Prato raso, com feijão, pronto, acabou. Veio arroz, tudo direitinho, tá bom. Acontece que aqui só abriu o apetite da gente, e já era 9 ou 10 horas da noite. Tínhamos tomado já 2 ou 3 batidas, né? Ouvindo música brasileira, um cantor de passagem que estava lá cantando só para a gente, a pedido. Bom, todo aquele repertório de música de bossa nova, né? Estava com uma saudade louca, então, ouvindo. Bom, na hora que veio aquele pratinho forrado assim, desanimou. Bom, acabou aquele, mandamos repetir, né? Mas na doce ilusão que tudo aquilo fazia parte do preço, né? O colega cobrou dobrado, tudo. Aquele jantar, nós ficou em 55 contos cada um. Você vê o preço das coisas. Então isso se assustava bastante. Tem que tomar cuidado lá, porque você nunca pode comer com menos, digamos, do que 10 contos por dia. Por refeição, né? Por refeição. Mas nos hotéis, no hotel que eu fiquei, por exemplo, sempre tem um quarto e tem uma cozinha pequena, né? Um bico de gás. Pelo menos um hotel já, assim, digamos, de segunda que eles chamam, né? Então de terceira que nem isso tem. E daí o jeito é você comprar as suas panelas e começar a fazer cozinha, comida. Eu, como sou um especialista muito grande em cozinha, e passei 2 meses comendo ervilha com ovo. Esse prato.